DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Maputo prepara-se para a investidura de Daniel Chapo na quarta-feira, apesar da tensão causada pelos protestos convocados por Venâncio Mondlane. Ainda em Moçambique, jornalista e ativista político Arlindo Chissali, desaparecido há quase uma semana, a família suspeita que seja um sequestro por motivações políticas.
Nós suspeitamos assim, tendo em conta que ultimamente ele já abraçava a causa do Venâncio Mondlane. Estamos abatidos, mas ainda com esperança de pelo menos entregarem o corpo, se for que mano perdoa a vida.
Cólera mata em Angola e analistas apelam para medidas urgentes para travar a doença.
Tem que haver primeiro a mudança do comportamento da população.
Se os números aumentarem, certeza absoluta que vamos ter um elevado índice de mortalidade.
Discurso de Emmanuel Macron agudiza a crise diplomática entre a França e as suas antigas colónias africanas. Saiba como neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, 14 de janeiro de 2025, com a apresentação de Amós Fernando. Para já, votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e abrimos esta emissão com uma viagem a Moçambique, onde a cidade capital Maputo prepara-se para a cerimónia de investidura de Daniel Chapo como quinto presidente do país. Vamos agora ao encontro da enviada especial da DW, Nádia Souf. Nádia, bom dia. Que ambiente se vive em Maputo em véspera da tomada de posse de Chapo?
Bom dia, Amós. Bom dia, estimados ouvintes da DW. A capital moçambicana acordou mais uma vez ensopada. As chuvas continuam a causar prejuízos, principalmente na periferia. E como se não bastasse, o ambiente nas ruas quase desertas é pesado. A maioria dos cidadinos escolheu proteger a sua vida ficando em casa. Receiam um aumento da violência nas ruas no contexto de mais uma fase de protestos convocadas por Venâncio Mondlane. Enquanto isso, a Frelimo, o partido que governa, prossegue com os preparativos para a tomada de posse de Daniel Chapo como presidente da República. A proteção policial acrescida, detalhes da recepção dos seus convidados especiais quase finalizados, mas poucas confirmações da presença dos seus amigos. Hoje, véspera do empossamento, espera-se um escalar da violência. A polícia armada até os dentes circula pelas áreas nobres de Maputo e controla os pontos estratégicos de acesso à periferia. O clima é quase de terror.
Nádia Souf foi enviada especial da DW para a cerimónia de tomada de posse de Daniel Chapo. Continuamos em Moçambique, onde digo-lhe já que três apoiantes do opositor Venâncio Mondlane desapareceram do convívio familiar e político na província norteña de Cabo Delgado desde o início do ano. Entre os desaparecidos está o político e jornalista Arlindo Chissali. Os detalhes a partir de Pemba com Delfim Anacleto.
Na semana passada, Arlindo Chissali, uma das figuras sonantes do Podemos e apoiante ferrenho do candidato presidencial Venâncio Mondlane, desapareceu sem deixar rastro quando seguia a viagem da cidade de Pemba, em Cabo Delgado, a Nacalaporto, província de Nampula. Ouvida pela DW, a família conta que o último contacto com Chissali foi efetuado por telefone por volta de 17 horas do dia 7 de janeiro, quando passava por Sonate, em Cabo Delgado. Macário Chissali é irmão do político desaparecido.
Ele teve o último contato com a esposa, foi no dia 7 deste mês. Já estava num transporte público. Queria fazer liga-liga somente para se apresentar no serviço em Nacala. Deu sinal à esposa de que estava em Silva da Rua. E prontos. Dali, profundamente chamava e não respondia.
Tentativas de contactos efetuados nunca mais surtiram efeito, uma vez que, segundo a família, os telemóveis de Arlindo Chissali estão completamente fora do ar. O irmão fala de um rapto encomendado.
Nós suspeitamos assim, tendo em conta que ultimamente ele já abraçava a causa do Venâncio Mondlane. Estamos abatidos, mas ainda com esperança de pelo menos entregarem o corpo, se for que mano perdoa a vida.
O delegado político do Partido Podemos em Cabo Delgado, Sengano Assani, associa o desaparecimento misterioso de Chissali a motivações políticas.
Já viajar para Natal, não houve mais comunicação até hoje.
A perseguição é maior, mesmo aqui nós, onde alguém para, tem que olhar os lados, não sei o que é, há muitas tentações.
O responsável afirma que, tal como Arlindo Chissale, outros dois membros da formação política também desapareceram em situações similares, sem deixar rastro.
Para além dele, estão desaparecendo três pessoas. Um mobilizador de Machoca, o outro é Eduardo Machua.
Durante uma conferência de imprensa, a polícia em Cabo Delgado disse desconhecer os desaparecimentos. Aniceto Magome, porta-voz da corporação, afirma que as autoridades não receberam qualquer queixa sobre o alegado sumiço de membro de Podemos ou de qualquer outra formação política.
Nós não temos uma denúncia, não temos uma informação formal sobre o desaparecimento de qualquer membro de qualquer partido político, mas dizer que se há uma situação desta de desaparecimento, aconselhamos a família a aproximar as autoridades policiais ou mesmo os outros órgãos da justiça e daí vai-se desencadear aquilo que são as investigações necessárias.
Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. Para já abrimos já a nossa primeira janela do Espaço do Ouvinte, onde perguntamos qual é a sua expectativa sobre a cerimônia de tomada de posse de Daniel Chapo. Para já, Mwena Nato diz: espera boa coisa, novo presidente, novo governo, uma nova boa vida. E depois, João Forçani diz e escreve que vai ser um filme, não acredito que vá acontecer na Praça da Independência, vai ser num lugar fechado, cheio de armas, para que o povo não possa entrar. Rosália Ruben Matola diz que é vergonhoso, lamentável tomar posse enquanto o povo não te quer. E a Alda Carmen também diz que é uma vergonha total governar pessoas que não lhe querem no poder. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente e o primeiro-ministro de Timor-Leste, José Ramos Horta e Xanana Guzmão, respectivamente, apelaram hoje ao diálogo entre os moçambicanos para acabar com a violência iniciada após as eleições gerais e a permitir a normalização das atividades económicas e a segurança em Moçambique. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal vai representar o governo português na tomada de posse de Daniel Chapo nesta quarta-feira. Paulo Rangel disse ontem que vai a Maputo com uma atitude muito construtiva e que é a representação adequada de Portugal. No entanto, várias vozes continuam a levantar-se, apelando ao governo luso para que não reconheça os resultados eleitorais em Moçambique. O partido PAN criticou a ida de Paulo Rangel à cerimônia de tomada de posse de Daniel Chapo.
Para o PAN, entendemos que Portugal deveria ter alguma cautela na tomada de posse, porque o povo moçambicano precisa de garantir que o processo eleitoral era um processo mais transparente, mais democrático, que as violações sucessivas de direitos humanos também, de alguma forma, são travadas. E, nesse sentido, lamentamos que o governo português se faça até representar neste ato de tomada de posse do presidente.
Inês de Souza Real, porta-voz do PAN, defende ainda que Portugal deveria assumir o papel de mediador da crise pós-eleitoral em Moçambique. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, nomeou nesta segunda-feira 10 ministros, sendo 6 homens e 4 mulheres, para o novo governo que será liderado pelo ex-ministro das Finanças, Américo Ramos, nomeado contra a indicação do ADI, que venceu as eleições. O novo executivo conta com 4 ministros que pertenceram ao anterior governo, liderado por Patrício Trovoada, demitido na última segunda-feira. Em Cabo Verde, o líder parlamentar do Movimento pela Democracia, MPD, no poder, Celso Ribeiro, defendeu ontem um pedido de desculpas do Estado à população pelos 15 anos de partido único, no discurso pelos 33 anos das primeiras eleições multipartidárias no país.
DW África. Deutsche Welle.
Os casos de cólera continuam a aumentar em Angola, com 224 novas infecções e 18 mortes desde o início do ano. Especialistas criticam a falta de investimento em prevenção e saneamento básico, apontando que a aposta na medicina curativa em vez de preventiva tem gerado mortes evitáveis. O governo e organizações internacionais intensificam esforços, mas o risco de expansão do surto aumenta com a chegada das chuvas. Os detalhes com Sandra Kiala.
O número de casos de cólera em Angola subiu para 224, com 54 novos registros nas últimas 24 horas e 3 óbitos adicionais, elevando o total de mortes para 18 desde o início do ano. O Ministério da Saúde alerta para o alto risco de propagação da doença, especialmente em áreas com saneamento básico precário e acesso limitado à água potável. O surto iniciado no bairro do Paraíso, em Kakwaku, na província de Luanda, já se estendeu ao Bengo, com 12 casos, e a Ikolo e Bengo, com 9 casos e 1 óbito. Segundo o Ministério, 16 amostras de casos suspeitos estão em análise no Laboratório Nacional de Referência. Especialistas têm apontado para lacunas na estratégia de combate à cólera. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, foi contundente ao criticar as políticas públicas.
Se tivesse investido muito mais a nível da medicina preventiva, certeza absoluta que teríamos evitado mortes no nosso país.
Walter Firmino, oficial de emergência da Organização Mundial da Saúde, OMS, em Angola, corrobora a avaliação, destacando que a prevenção da cólera exige uma abordagem multissetorial.
Cólera, infelizmente, é uma das doenças que as medidas de prevenção ou mitigação não dependem diretamente do Ministério da Saúde, mas é outros setores fora da saúde.
Eduardo Caiangula, bastionário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, enfatiza o impacto das condições precárias na atuação dos profissionais de saúde. Caiangula também chama atenção para a necessidade de cooperação entre os diferentes setores do governo.
A título de exemplo, o abastecimento de água potável à população nos bairros não tem nada a ver com o setor da saúde. Tem ministérios proporcionados para vocês. O saneamento, a higiene ou a limpeza de certos locais também não tem nada a ver com o Ministério da Saúde.
A OMS também reforçou a necessidade de mudanças no comportamento da população, incluindo práticas simples como ferver a água, lavar as mãos e tratar os resíduos.
A melhor prevenção é mesmo o comportamento das comunidades, da população em si. Tem que haver primeiro a mudança do comportamento da população para melhor prevenir a cólera.
Com a rápida propagação do surto, as unidades de saúde enfrentam desafios crescentes. Adriano Manuel alerta para a insuficiência de recursos humanos e materiais.
Se os números aumentarem, certeza absoluta que vamos ter um elevado índice de mortalidade, porque o país não está preparado.
Com a aproximação da época de chuvas intensas prevista para março e abril, cresce o temor de uma piora do surto. Sandra Kiela, DW, a Voz da Alemanha.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
As relações políticas e diplomáticas entre a França e as suas antigas colónias em África vão tensas. A administração de Emmanuel Macron pode ter exacerbado as querelas entre as partes. Numa reunião recente com embaixadores franceses de todo o mundo e representantes de meios de comunicação em Paris, Emmanuel Macron teria dito, com um tom de frustração face à queda da confiança das antigas colónias, que todos os governos africanos não tiveram a coragem, tendo em conta o estado de espírito da opinião pública, de reconhecer que os seus países não seriam hoje soberanos se o exército francês não tivesse estado ativo na região. Eram palavras de Emmanuel Macron. No entanto, esta colocação de Macron está a ser alvo de críticas nos corredores diplomáticos. Em entrevista à DW, Nina Villen, do Instituto Egmont de Relações Internacionais da Bélgica, fala num erro estratégico, mas
não está surpreendida com a postura de Macron.
We know that during visits to Africa, he has also...
Durante as visitas à África, ele já fez vários comentários ou piadas inapropriadas que não foram apreciadas pelos respectivos anfitriões africanos. É difícil saber se é apenas um comentário ou era algo que considerava ser mesmo importante. A analista acrescenta que, em todo o caso, tais comentários minam os esforços de alguns diplomatas e militares franceses que pretendem afastar a imagem da França como uma antiga potência colonial arrogante. Por seu turno, Just Coat, professor universitário e antigo soldado profissional no Benin durante 20 anos, classifica as declarações de Macron injustificáveis. Lembra, por exemplo, que a operação francesa de luta contra o terrorismo no Mali, a partir de 2013, foi orientada pelos interesses franceses.
It is also nonsense from...
É também um disparate do ponto de vista histórico. Macron parece esquecer que os africanos foram forçados a lutar ao lado da França na Primeira e Segunda Guerras Mundiais e nas guerras coloniais no Indo-Pacífico. O acadêmico sublinha ainda que a França não estaria onde está hoje sem as contribuições económicas, militares, diplomáticas e culturais de África. Estas contribuições nunca foram recompensadas de forma justa. Talvez Macron devesse calar-se e dizer: obrigado, África, por nos deixares apoiar-nos nos teus ombros. A influência militar francesa em África está a diminuir. Na sequência dos golpes militares nos estados do Sahel, como o Mali, o Burkina Faso e o Níger, os novos governos expulsaram as tropas francesas. Em vez disso, a Rússia foi considerada como um novo parceiro. O Senegal, Chad e Costa de Marfim anunciaram o fim das suas parcerias militares com a França. No entanto, Emmanuel Macron diz que a França não está a retirar-se. Estamos simplesmente a reorganizar-se. O chefe do Estado tchadiano, Idriss Déby Itno, rejeitou as declarações de Macron. Diz que a reação de Macron expressa uma atitude paternista em relação à África e aos africanos.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira que um acordo de trégua na faixa de Gaza está a ponto de chegar a um bom resultado e destacou que o povo palestino merece o fim do conflito. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconheceu que a presença de tropas norte-coreanas na região russa de Kurds, no oeste, palco de uma ofensiva ucraniana desde agosto do ano passado, torna a luta muito mais difícil para Kiev. Pelo menos 40 agricultores foram mortos por extremistas no estado de Borno, no noroeste da Nigéria, epicentro da insurreição do Boko Haram e o seu rival Estado Islâmico da África Ocidental, informou ontem uma fonte do governo nigeriano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Dissemos na abertura deste jornal que a cidade de Maputo prepara-se para a cerimónia de investidura de Daniel Chapo como quinto presidente de Moçambique. E perguntamos no nosso espaço de ouvinte qual é a sua expectativa sobre esta cerimónia de tomada de posse de Chapo. Jonas Faustino diz: no dia da tomada de posse, forçada pela Frelimo e contestada pelo povo, haverá mais mortes. A polícia vai assassinar, sequestrar e ferir jovens. Fernando Redane diz que será governar a força. Njindu Njange diz que nada a esperar, porque mudou apenas a pessoa e não o sistema. Também Frederico Cândido diz, escreve para nós e diz que o Venâncio Mondlane deu-nos o poder e nós estamos a atrair Venâncio Mondlane. Mamad Batista comenta que Chapo será presidente dos camaradas e não do povo moçambicano. Davani Castro diz que o motor do veículo continua o mesmo, troca-se apenas o bode, ou seja, o corpo para o outro. E Jason Kanda diz que a pior coisa que pode acontecer é de termos confiado na União Europeia, que neste momento virou-nos as costas. É ponto final a este Jornal da Manhã, que teve a apresentação e edição de Amos Fernando. Voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem.